Assunto muito sério, como nós já falamos aqui na abertura, um assunto pesado, mas necessário a gente abordar, a gente falar. Mas enquanto o assunto ele é pesado, ele é sério, tem esse trabalho bacana que é da ASA, o Abusados Sexualmente Anônimos. Antônio, você me dizia que, quando nós começamos a conversar, que em 4 anos foram 50 atendimentos. Em tese, assim, parece um número pequeno. Puxa, mas são 4 anos trabalhando, só 50 pessoas procuraram, né, para expor o seu problema. Mas em se tratando desse tipo de assunto, é um número bem considerável, né?
É considerável, Cris, porque o abuso ele se dá em cima de um tripé, né? O abusador ele abusa ameaçando. Ele culpa a vítima, né? Como se a criança ou o adolescente gostasse, quisesse aquilo, e ainda ele passa a questão da vergonha. E a vergonha ela permanece. A pessoa tem dificuldade de admitir ou de admitir para alguém que ela foi vítima de abuso sexual. Então, procurar ajuda é muito difícil. Nós tivemos hoje, até hoje, 52 pessoas que nós atendemos pelo projeto. Mais ou menos 12, mais ou menos uma por dia, né? Uma por mês, né? Em 4 anos. Mas assim, com essas questões da vergonha e tal, é um número até bastante considerável até, né?
Esses atendimentos que vocês fazem, Antônio, eles são atendimentos individuais ou é feito reunião em grupo, como acontece nos outros grupos de ajuda para a pessoa conversar com outra pessoa, trocar experiência, ainda que negativa, né?
A nossa ideia no começo era, tanto é que o nome é ASA, Abusados Sexualmente Anônimos, que nós queríamos fazer naquele sistema dos alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, né? Que reuniu um grupo de pessoas que sofreram abuso e elas, uma fortalecendo a outra. Eu também passei por isso, mas eu superei. Eu também passei por isso, mas eu não superei. Como é que você pode me ajudar? A experiência é a melhor arma que a gente tinha. Mas as pessoas, a questão da vergonha é muito forte. E nós não fomos procurar, tivemos que mudar no meio do caminho essa estratégia. Passamos para atendimentos individuais, foi quando começaram os casos a aparecerem, né? Se nós não tivéssemos feito atendimento individual, provavelmente nós teríamos parado com esse projeto.
Antônio, eu quero trazer à tona agora essa situação dessa menina, né, que foi o assunto dos últimos dias. Infelizmente, né, o tio foi preso, a gente já falava, né, era o tio, era o abusador. E aí se falou muito em castração química nesses últimos dias, né? Tem aquela vertente que apoia, não tem que fazer a castração química, outros já querem, já são mais radicais, não tem que matar um indivíduo desse e tal, esse não tem conserto, esse como é que o cadete vai sair da cadeia e tal. Tem a questão psicológica, né? O cara é um doente, o abusador, o pedófilo, tem, como você falou, tem aqueles que são já abusadores contumazes e que são sem vergonha, mas tem aquele que é doente. Então, a castração química, ela seria eficaz?
Castração química é uma forma temporária de castração ocasionada por medicamentos hormonais, né? Eu sou contra a castração química pelo seguinte: o problema é psicológico, é de ordem emocional psicológica, não é de ordem biológica, não é
que ele vai interromper as suas funções sexuais, mas como você falava, a cabeça vai continuar.
A cabeça vai continuar
jeito.
Querendo abusar de uma criança. O prazer ele vai continuar sentindo, mesmo que não seja um prazer assim. A pedofilia ela já é considerada pedofilia a partir de carícias, né? Carícias que são feitas numa criança ou adolescente. Então não precisa até haver o ato, não precisa haver a penetração, não precisa haver as vias de fato. Então muitos pedófilos eles abusam sem a prática do ato sexual. Eles praticam, eles se saciam, eles têm prazer na carícia.
E ele vai achar outros meios,
ele
né,
vai
também
achar,
de abusar.
Se ele, mesmo que o seu órgão genital esteja prejudicado por causa da castração química, ele vai continuar tendo desejo pela criança e pelo adolescente, porque não é uma questão biológica, não é uma questão do órgão sexual, é o que eu sempre digo, né? Não é que a cabeça de baixo o problema é a cabeça de cima. E se não for tratada a cabeça de cima, não tem como uma castração química ter trazer um resultado positivo. Ele vai continuar abusando do mesmo jeito, da mesma forma. E aí, se ele abusava sexualmente com seu órgão sexual, ele pode abusar com um dedo, com um cabo de vassoura, com um pedaço de madeira. Vai se tornar até pior essa situação, né? Então, a castração química não é a solução por causa disso. A castração química, ela seria uma solução no sentido de que...
paliativo.
Uma punição. Seria uma punição, né? Porque aí o camarada... Mas o grande prazer do pedófilo não está em praticar o ato sexual com adultos, né? O grande prazer dele está em praticar com criança e adolescente. a castração química seria uma punição para ele também, poderia ter um resultado no sentido de que ele seria punido, né? Mas, assim, que ele vai parar, provavelmente não, porque é um problema psicológico.
Mas e ele, e uma pessoa assim, ela, um problema desse tem cura? Uma pessoa assim tem recuperação?
A recuperação se dá através de tratamento, né? Tratamento medicamentoso, tratamento psiquiátrico e psicológico. Cientificamente não há cura para crime de pedofilia. O cérebro do pedófilo, ele é diferente do cérebro de uma pessoa normal. Então não tem assim uma diferenciação no sentido de que ele se tivesse uma doença tipo esquizofrenia ou tal. É a mesma situação. Ele precisa se tratar. O problema é, né, a pessoa se expor e procurar tratamento. Essa é a grande dificuldade.
Porque às vezes é aquilo que a gente já falou, Antônio, você pode até conviver com uma pessoa assim e você não sabe, porque é uma pessoa totalmente ali, aquele como acima você falou, de qualquer suspeita, acima de qualquer suspeita. Né? E não tem que você, às vezes, identificar, então, o que tem que ter é a pessoa ter que ter essa consciência, né? E aí procurar ajuda. No caso dessas crianças abusadas, Antônio, a gente tem visto aí muitos comentários deploráveis que a gente tem visto, né? Do mesmo jeito que a internet ajuda, que as redes sociais são úteis, elas podem, assim, a gente vê aberrações, né? Por exemplo, nós temos aquela extremista, que agora arrumaram esse termo para ela, extremista, né? Para mim, uma pessoa totalmente sem noção, sem escrúpulos, né? Da Sara Geromini, que não só colocou todas as informações da menina, não sei com que intuito isso, né? Mas colocou lá o nome do hospital onde ela estaria, expôs a família dela, expôs a menina. Tem também aí aquela professora que, inclusive, já foi demitida. A gente ouviu com muita satisfação que ela foi demitida, dizendo que não foi um abuso, porque, puxa, afinal de contas, era desde os 4 anos de idade que essa menina sofria abuso e nunca falou nada. O tio, né, o abusador, lá chegou a falar que ele tinha um relacionamento com a menina.
Mas essa questão, assim, realmente foi satisfatório até hoje. Estava assistindo o jornal o jornal da Globo.
O jornal Hoje, porque eles foram rápidos em agir,
muito rápido,
né?
Mas foi satisfatório ouvir isso. Mas essa questão é assim, esse crime dessa menina, ela está dentro da estatística, né? Abusada por alguém da família, né? O tio abusava dela. O tio já era um criminoso, né? Já tinha esse envolvimento com tráfico de drogas, enfim. Aí se traz à tona uma questão dessas, mas veja bem, o que eu sempre... Nós temos uma palestra direcionada 100% para isso, que já fizemos em algumas escolas aqui em Cascavel. O corpo, a criança, ela não fala, ela não verbaliza, mas as suas atitudes verbalizam que alguma coisa está errada. Essa menina já vinha sofrendo esse abuso há uns 4 anos. Ela já tinha falado que estava sofrendo esse abuso. Embora não conheça nada, não sei nem quem as suas atitudes com certeza falar, porque isso não tem como uma criança ou um adolescente esconder que está sendo abusado. Mesmo que ele não saiba que aquilo ali é uma coisa errada ou é um crime, é uma coisa que dói, é uma coisa que não é normal. E então, a verbalização pode não ter ocorrido, mas as atitudes dela demonstravam que alguma coisa estava errada. Então, cadê as autoridades, cadê os pais, cadê o responsável, quem era, né? Parece que ela morava com as avós, que não notaram, que os professores da escola que não notaram que a criança ficou mais retraída, mais isolada, começou a chorar mais, começou a mudar suas atitudes, começou a se tornar mais rebelde, de repente mais respondona, mais mal educada, né? Não é que ela se torna mal educada, ela está falando que alguma coisa está errada. E como o abusador abusa em cima da vergonha, do medo e da ameaça, a criança não fala verbalizando, falando, né? Mas ela fala com as suas atitudes. Então, de fato, alguma coisa aconteceu, alguém falhou nesse meio tempo aí, infelizmente.
E a gente vê isso, né, Antônio, durante esses anos todos que a gente acompanha esses casos, que isso independe da classe social, né? Acontece tanto nas classes mais humildes como nas classes mais abastadas, em todas as classes.
Na verdade, assim, Cris, o perfil do abusador, exatamente esse, não tem perfil. Ele não é um marginal, não é um cara ruim, não é um cara mau, não é uma pessoa que está à margem da sociedade. Ele está dentro de casa. Esse é o maior problema que nós enfrentamos em questões de abuso sexual. Por quê? Porque as vítimas são crianças e adolescentes. E o abusador é alguém que está dentro de casa ou muito próximo da família que da sua vítima. Então, como que a gente vai tratar isso? E outra coisa que nós temos também dificuldade, a gente tem que a gente luta contra, né? Quando a criança ou o adolescente cria coragem, fala para o pai e para a mãe, ou fala para alguém, o responsável, nós temos uma outra dificuldade, né? dos casos que eu atendi, muitos deles que trouxeram para a mãe o caso, nesse, né, ainda quando estava sendo abusada, a mãe não acredita, ou prefere não acreditar. Nós tivemos um caso em Guaraniaçu, há uns 8 anos atrás, o abusador era o pai, 3 meninas, e ele abusou das 3. Quando a trouxeram a situação para a mãe preferiu não acreditar nas meninas. Depois ela foi condenada, ela foi considerada culpada também, porque ela sabia, mas ela preferiu não acreditar,
né?
Por quê? Porque o pai era o provedor. Se ela denuncia o marido, como é que vai ser? O que ela vai se sustentar? O que ela vai comer? Como é que ela vai sustentar os filhos? Então ela preferiu fechar os olhos e ter aquele provedor dentro de casa do que levantar essa questão, além da vergonha que seria, né? Ficar sem o provedor. É muito difícil mesmo, né? É uma questão muito difícil da gente tratar e da gente resolver, da gente achar uma solução para tudo isso, né?